Boa noite, Gás de Valor. Aqui quem fala é militar involuntário para mais um podcast. E hoje eu vou falar sobre como o home office, né, ajuda, é útil para o militar. Nesse 1º de abril, né? 1º de abril. Porra, desculpa. 1º de maio, dia do trabalho. Bom, vamos lá. Cara, tem gente que tá falando. Primeiro, né? Tem gente que tá falando que o home office vai morrer. Eu falo, não. Pelo contrário. Cara, sempre siga os planos da nova ordem mundial, tá? Da ONU. A gente pode bater o pezinho, reclamar, mas não adianta, é o que vai acontecer. E uma das coisas que está lá é o quê? Cidades de 15 minutos. Né? É o controle, é a restrição de locomoção das pessoas, restringir a locomoção das pessoas. Né? E o home office é peça, instrumento fundamental para isso. Você tenta imaginar uma cidade de 15 minutos em São Paulo sem home office. Né? Não existe, não vai ser viável. Né? Então, assim, ah, mas e esses imóveis comerciais que tem aí? Cara, dá-se um jeito, né? Sei lá, eles vão converter em, que nem na China lá, não sei em que país, Hong Kong, China mesmo, que tem hotéis que foram, cara, não virou hotel, não deu certo, converteu em um centro de apartamento que tem tudo, né? Que aí tem os apartamentos, aí tem as lojas, tem o comércio, que é tudo no mesmo prédio, né? Que provavelmente pode acontecer aqui também. Estrutura para isso tem, esses prédios. Eles têm um grande pé direito, né? Que a gente fala um teto, é coisa de 3 a 5 metros. Por quê? Porque tem a parte do chão onde passa cabeamento, tudo, e a parte de cima onde tem iluminação. Né? Então dá para fazer ali um apartamentinho, pegar, fazer banheiro, entendeu? Fazer tudo privativo. Para quê? Para manter pessoas vivendo ali, né? E muitos prédios comerciais em São Paulo, cara, é melhor do que apartamento residencial, filho. Em termos de, né, de luxo, hall, garagem, estrutura. É muito pouco, precisaria muito pouco para tornar aquilo, como é que fala? Residência. Ou digo um híbrido, né? Uma mistura dos dois. E aí, cara? Né? Isso vai ser inevitável, beleza? Ah, como vai ficar as ações? Sei lá, velho, né? Os caras dão um jeito. Bom, no que ajuda, né? Vamos lá, como que o home office é útil? Primeiro, para mim, a primeira coisa, né, o que é a prevenção de você ficar convivendo com mulheres. Aí você vai falar, oh, mas que misógino, que não sei o que, acho que é, né? Que misógino, machista, ele não gosta. Não, não tô falando disso não, tô falando de libido, né? Você vai nessas, dependendo do trabalho que você vai, é onde o lugar onde você vai ver a mulher mais bem vestida, né? Bonita. Então, assim, você não vai ver recepcionista de prédio, você não vai ver mulheres de outras empresas no elevador, entendeu? No fretado, ou no ônibus onde você vai, no metrô. Cara, assim, você vai estar. Se você quer focar em você, é a melhor coisa, né? Você vai realmente tender a uma vida de isolamento, ok? Isso vai acontecer. Bom, eu estou há 4 anos, desde março de 2020, em home office. Até dezembro de 2020, eu fiquei de home office na empresa que eu já estava há 5 anos. Ok? Então, não é a mesma coisa. Por quê? Porque você conhece todo mundo pessoalmente. Você tem envolvimento, não é envolvimento, mas você tem conversas, às vezes, mais pessoais, né, e de íntimas com esses colegas. Então, não era bem o home office, era meio, a gente está meio longe, né, a galera, um longe um do outro, assim, meio que isso. Depois, em janeiro de 2021, que eu entrei numa nova empresa, e eu fiquei até metade do ano passado, fiquei 2 anos e meio, cara, ali foi totalmente home office, totalmente remoto, tá? Não conheci ninguém, nunca fui no escritório, fui contratado, pedi as contas, tudo por, como é que chama? Por videoconferência, por Teams, tudo, cara. Assinei contrato, tudo por correio, né? Correio que eu digo, entregador que vinha, mandava, devolvia. Computador chegou aqui, tudo da empresa, velho. Tudo, não fiz, não movi uma palha, beleza? E, cara, é diferente. Né? Você não vai criar laços de amizade muito, muito profundos. As conversas vão ser sempre superficiais. Quando forem pessoais, é sempre uma coisa superficial. Entendeu? Você nunca vai num churrasco na casa do Cássio, nunca vai tomar uma cerveja com esse cara. E isso às vezes pode ser um problema, né? Inclusive para quando você precisa de um network. Agora, eu falo para vocês também, amigos que eu tenho de trabalho, colegas que eu tenho de trabalho, né? Beleza, muitos, mas nesses mais de 20 anos que eu tive de emprego normal, né, full time, no local, sei lá, foi 25 anos trabalhando assim, cara, o único amigo mesmo que eu tenho na vida, que eu digo assim, né, de trabalho, que eu tenho na vida, que é amigo que eu chamo pra sair, que eu pergunto o que vai fazer na sexta ou nos fins de semana, é o estagiário que eu falo. O restante, cara, são colegas que eu vejo muito esporadicamente, né? Que talvez alguém tá num lugar e o outro chama, mas é muito raro, e que eu não ligo para pedir favor, não ligo para pedir informação, entendeu? Não, cara, né? Então só tenho mesmo, se for ver, um amigo. É muito difícil você manter amizades de trabalho, né? Se você muda, principalmente eu, né, cara, da área de TI, porra, 30, vou pra 30 anos de carreira, tem 14 empresas, velho, que eu tive, entendeu? É quase uma cada 2 anos. Então, assim, não tem muito que, e essas empresas, e esses amigos, né, esse cara que eu tenho, é uma empresa que eu fiquei bastante tempo, né, considerado pro meu currículo, que foi 4 anos, e só, cara, né, tipo, a outra empresa que eu fiquei mais tempo, eu fiquei 6 anos, foi a penúltima, e porque as outras que eu fui, era tipo 1 ano e meio, 1 ano, que era em São Paulo, era contrato PJ, né, surgia muita oferta, e que eu acabava não ficando. Era, né, 1 ano e meio. E aí, que é o que eu falo pra galera, né? Você quer ter aumento, filho, pede as contas, né? Eu não acredito mais em carreira. Isso era coisa de boomer, né? Você vai se decepcionar com a empresa. Você vai se decepcionar com todo mundo, velho. É melhor você sair bem pra você ser chamado de novo e pedir mais do que você ficar se matando dentro de uma empresa e ficar reclamando porque, né, não tem aumento ou não tem progressão de carreira. E a melhor coisa para você fazer isso é pedir as contas. E assim, cara, você consegue, né, voltando, eu consigo, cara, dar foco total na minha vida, né, que nem eu tô na academia. Pô, então eu vou fazer, eu já tô 1 ano e meio direto, praticamente completo, e eu não falto, cara, né? Eu vou todos os dias. Ah, choveu de manhã? Dá nada, eu vou à tarde. Ah, tá chovendo à tarde? Dá nada, eu vou no fim da tarde. Tá chovendo, eu vou à noite, sacou? Não tem problema, não tem mais aquela janela que você tem que usar, né? E puta, você chega cansado, puta, viagem, puta, o fretado atrasou, o trânsito tava uma bosta, né? Pô, eu faço minha comida, eu cozinho para mim, né? Eu consigo fazer um arroz, consigo deixar um feijão, fazer um feijão de molho, né? Deixar de molho e cozinhar de manhã. É panela de pressão, que é uma merda, é 40 minutos cozinhando, fora o que você vai preparar, entendeu? Eu consigo ir no Hortifruti comprar uma fruta, comprar uma verdura. Eu não vou nem em supermercado, cara, eu compro tudo pela internet. Só mesmo carne e fruta que eu compro no local, né? Porque já tentei comprar pela internet, junto com no mercado, que eu digo, né? No mercado que entrega em casa. Mas, velho, vem fruta verde, não é você que escolhe e acabou, então não dá. Porque até roupa, velho, outras coisas, sei lá, roupa, eletrodoméstico, né, linha branca, tudo pela internet. Só tênis que eu prefiro ir na loja para experimentar, porque tênis, né, cada marca aí você veste um, mesmo modelo, né, eu tenho mesmo um modelo diferente de mesma marca, né, eu calço 41, 42, então... Às vezes é 41, às vezes é 42. Então é só experimentando mesmo. E aí quando eu vou comprar outro, eu tento até achar o tênis que eu tinha, né? Pra já pedir o mesmo número. Mas nem existe mais, né? Porque os tênis, eu compro tênis hoje, velho. Eu compro a cada 3, 4 anos. Você sabe onde que arrebenta meus tênis? Como eu ando de moto, o câmbio. Né? O câmbio da moto, quando você tem que puxar pra cima, que você bota o pé embaixo do câmbio. Aquilo lá vai detonando todo o tecido, a lona, o que tem ali, cara, né? E eu vou perdendo meus tênis ali, porque ainda tem bastante sola, tal. Então leva um ano e meio, dois, né, com o tênis. Aí quando eu vou comprar outro, não tem mais. Então tem que ir. Então é isso, cara, né? Aí você, porra, você quer tempo para estudar? Você tem. Você tem tempo para trabalhar de madrugada, Eu não fico com pirangueirice, né? Coisa de pirangueiro brasileiro que quer tirar vantagem em tudo. Se eu tiver que usar meu computador, usar a ferramenta minha para eu poder trabalhar, eu faço isso porque é notebook de empresa, tem limitação, né? Às vezes a máquina virtual do cliente não está funcionando. Eu falo, ah, vai tomar no cu, cara. Entendeu? Eu tenho minha ferramenta, eu trabalho com uma ferramenta específica e eu tenho máquinas virtuais no meu desktop com essa ferramenta. Então eu desenvolvo tudo nela, se encher o saco ali, eu desenvolvo tudo nela. Entendeu? Eu vou ficar de. Ah, mas você fica usando o Matheus, você fica. Como é que é? Ajudando o patrão, não sei. Amigo, ó, o cara vem me procurar, né? Eu peço um salário, o cara paga o quanto eu pedi, né? Não reclama. Eu vou ficar fazendo piranguerice, velho. Entendeu? Ah, mas ele. Aí vem o comunista, né? Ele ganha 3 vezes mais em cima do seu trabalho. Eu falei, cara, se ganha, que ganha 4. É, quem tá na cara no contrato é ele. Né? Se ele quebrar alguma cláusula do contrato, ele vai pagar uma multa, né? Que eu não tenho dinheiro para pagar. Entendeu? É porque, sei lá, por exemplo, se eu falhar na minha tarefa, o cliente fica sem faturar. Perde não sei quantos milhões, né? E porra, e aí quem que vai para, né? Não é um erro aceitável contratualmente. Então tudo isso está especificado lá, cara. Cagou, tem multa. Quem corre esse risco é a empresa, não sou eu. Ah, o risco que eu vou correr é ser mandado embora. Entendeu? O que é muito pouco para esse tipo de coisa, né? Você está fazendo um trabalho. E chega lá, arrebenta com tudo. Então, quem vai pagar é você. E cara, deixa eles. E às vezes aqui, uma das quebras de contrato, por exemplo, é prazo. Né? Porque você vai falar assim, ah, eu não confio no meu serviço. Claro que eu confio, mas só que assim, não é só eu, né? Um contrato eles fecham por uma solução. E a solução envolve minha parte, envolve a parte de outros, de outros, de outros. Eu só posso garantir a minha. Entendeu? Então, é tudo isso, cara. Como que. Enfim, meu. É a tendência do futuro. Mesmo para outras atividades, tá? No futuro, eu tenho quase que certeza. Até pra caminhoneira, velho. Hoje, operador de trator, John Deere, lá nos Estados Unidos, já tem operação de trator remoto. Tá? O cara opera o trator, a coletadeira, remotamente, da casa dele. Tá? Então, a galera aí é. Fique tranquila, velho. Né? Sei lá, se você tem um trabalho mais. Infelizmente, para quem é, como é que fala? Mecânico, né? Pintor. Você pode até ter, sei lá, uma máquina de pintura, mas sei lá, um cara que tem que intervir mesmo. É um mecânico, ele pode, sei lá, se um carro tiver alguma coisa de sistema que tem diagnóstico remoto, por exemplo, isso já é uma coisa que ele pode fazer, né? Enfim, cara. Tem bastante coisa aí que vai ter home office, né? Mas pra questão aí, pra quem é MGTOW, porra, mão na roda, né? Eu confesso que pra mim tá sendo muito bom nesse aspecto, né? Pra manter, ó, esse isolamento. É uma prevenção, né? Vou falar assim, como medidas preventivas. Mas é isso, pessoal. Então é isso. Abraço a todos.